Bem-vindos ao Fato Erro Nerd, podcast nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje eu trouxe um pessoal meio doido aqui pra gente conversar sobre tarologia. Pra me ajudar a não falar tanta besteira assim, eu trouxe o Marcos Keller, lá do Mundo Freak.
Hello, saudações a todos. É muito bacana poder estar aqui falando sobre esta arte tão esquisita, né? Vamos confessar.
E o Camargo, que já tá aqui, pode pedir três músicas, já pode pedir música, que já tá três vezes aqui.
Já fala isso, terceira vez, já posso escolher a música?
Pode, pode
ir. Pedir uma da Ariana Grande, qualquer uma por causa do Fortnite, vamos aproveitar.
Ah, mas beleza. E Keller, muito obrigado por você estar aqui, cara. A gente admira bastante o seu trabalho lá, cara.
Pô, cara, obrigado eu, velho. Desculpa qualquer coisa já, porque assim, né? Pobre quando chega na casa dos outros tem que falar desculpa qualquer coisa.
Logo depois da vinheta, vamos conversar e tirar todas as dúvidas aí. Vamos lá, logo de cara então, perguntar pra vocês, qual que foi o primeiro contato de vocês com a tarologia, né?
Cara, meu primeiro contato, velho, foi criança ainda, aquela coisa, né, família católica, mas que vê o pessoal tirando tarô na televisão, não perde uma segunda-feira o tarólogo falar a carta do signo. Aí minha mãe tinha uma revistinha com coisa de tarô de Marsella, que nunca me deixou tocar, ficava guardado na gaveta dela. Minha irmã comprava revista de astrologia com um mini tarôzinho recortável, nunca deixava eu tocar também. Aí ficando esse negócio, não pode tocar, sempre as duas ali confabulando e eu ficando de fora, e eu interessado, mas deixei passar.
Esse negócio, quando você não pode, você vai lá e faz.
Você fica com mais vontade.
Na verdade, você tá sublinhando. Isso aqui é muito especial, né?
Aí, lá pra 2016, eu acho, eu apoiei o catarse do Caosferum, que veio com um tarôzinho com os arcanos maiores.
Pô, cara, isso é raro, hein? Isso é raro.
Cara, eu tenho com a caixinha, mó da hora.
Pô, eu que fiz à mão essa caixinha, hein? Tô muito feliz agora.
Caralho, velho. Aí, mano, despertou de novo, fora que daí comecei a jogar Persona, meu marido é viciado em Binding of Isaac, que a gente começou a ver ali os arcanos, pá, falei, cara, só os maiores tá faltando, daí eu comprei um Rider-Waite e agora tô expandindo aí.
Poxa, que legal, mano, primeiro que eu já tô muito feliz, e você falou do Binding of Isaac, né?
Isso.
Cara, teu marido tem um ótimo gosto, assim, porque já me falaram muito bem dele, falaram que é um jogo que eu tinha que ver, tinha que dar uma olhada, mas eu nunca tive o prazer, né? E Persona, sou feliz portador de Nintendo Switch atualmente. Vou ver se eu acho um Persona pra jogar dentro dele, vamos ver.
É, tá pra sair, acho que saiu, né, pro Switch já.
Tá pra sair agora o Shin Megami Tensei 5. Mas não é o Persona, é da série Shin Megami
Tensei. Persona mesmo, achei que tinha Persona aí, eu já tô...
Persona, acho que no Switch só tem o Strikers, não tem o normal.
Nada que o emulador não resolva.
Se tiver um Play 3, dá pra jogar Persona 5, gente.
Poxa.
Tá de boa. Mas e você, Keller? Como é que começou nessa vida?
Cara, tem uma pré-vida, né? Assim que eu descobri, não faz muito tempo, né? A minha avó, tem uma avó que ela é toda muito doida. Ela é da Assembleia de Deus, assim, uma senhora, já bem difícil, assim. E ela é aquela senhora que, tipo, vou fazer um chá aqui, abençoado por Jesus, pra espantar o mau espírito e não sei o que lá de Tupã, que é uma entidade indígena. Então ela fazia uma salada maravilhosa, minha avó.
Tupã é da chuva, não é?
É uma entidade indígena, aquele que... Ele é meio trickster, né? Dependendo de quem tá contando a história. Então tinha essa coisa de que Tupã é pronta, né? Aí o chá era pra espantar as traquinagens de Tupã e tal. Tinha uns bagulho doido assim da avó. Mas isso demonstra o quê? Demonstra que ela mistura coisas. E nessa misturalhada, teve um momento da vida dela em que ela leu tarô. Né? E eu só fui descobrir isso anos depois, assim, na verdade. Depois que eu já me relacionava. Mas foi muito engraçado olhar pra essa pré-vida do tarô na família, né? Mas beleza. O meu relacionamento direto mesmo com as cartas de tarô foi quando eu era adolescente, acho que eu devia ter uns... Não era adolescente, era pré-adolescente, né? Uns 12 anos, eu acho. 12 anos, mais ou menos, que na frente da minha casa, de sexta-feira, tinha uma feira. Essas feiras, né? Pastel, fruta, ficava bem na frente. E na frente da minha casa tinha uma barraca de artigos esotéricos. Tinha o pé de coelho, tinha guia, tinha baralhos, tinha tarôs. Tinha inclusive um Rider White Smith, né, que é um tarô famosão e tal agora. Mas eu lembro que o que mais tinha era Marsella e baralho cigano, né? E foi ali que eu me relacionei pela primeira vez. Tinha uma senhora lá que ela me mostrou algumas coisas, me ensinou algumas coisas e tal. E eu fui pesquisando aos poucos. A primeira coisa que eu aprendi foram os arcanos maiores também. Os menores eu fui aprender, sei lá, 10, 15 anos depois, né? 10 anos depois, na verdade, eu acho. Então foi muito bacana.
Eu quero entender melhor como é que funciona esses esquemas de... É que eu já ia até perguntar como é que são as linhas, os baralhos, né? Por que que tem só os arcanos maiores e os arcanos menores? Por que que é... Vocês começaram só com um, depois foram pro outro? Por que que é desse jeito?
Manda aí, mano.
Cara, eu comecei porque era o que tinha, né?
Não, justo. Mas por que que tem essa diferenciação, né?
Cara, é que basicamente os arcanos menores é um baralho que você pode usar um baralho de poker, de truco aí, um baralho normal.
Só eles faltam os pajens, né?
Eles são os quatro naipes, a corte, mas na corte não tem os pajens. Na verdade, faltam os cavaleiros, né? Porque os pajens podem ser valetes também, dependendo da tradução.
Sim, sim.
Então falta alguém da corte. São quatro pessoas da corte e no baralho normal só tem três. E o tarô, ele meio que era um baralho de jogo, né? Tem várias versões aí de história. Alguns falam que veio do Egito, como tudo que é místico. Mas o tarô, ele tem um jogo de tarô que você usa todas as cartas. Aí tem essa divisão, né?
Maiores para os menores.
Os maiores eles são numerados de 0 a 21, com nomes em cada carta. E os menores é basicamente um baralho comum, seguindo os naipes de ouro, copas, paus e espadas e a corte de cada um.
Exato. Tem gente, inclusive, que consegue fazer cartomancia, né? Cartomancia seria usar qualquer carta para ler algo com o baralho profano, que é o baralho normal que você usa para jogar truco. E aí, o que a galera normalmente faz? Usa os coringas como pajem. Né? E aí você consegue ter quantidade exata para você ler com os arcanos menores ali. Então é uma forma também. Eu vou passar uma visão aqui, que é mais ou menos o que eu e o Grolla trabalha quando a gente dá aula de tarô. Né? Eu gosto de pensar que o tarô, ele é aliás, o baralho em geral, ele é uma máquina de fazer jogos. Né? Então com o baralho você faz N coisas com ele. Né? Você joga de Uno, a Truco, a 21... Pôquer ou ler a sorte. Você faz uma série de coisas com ele. Então, o que que acontece? No baralho de tarô, você vai ter ali, na verdade, três baralhos dentro do tarô. Os arcanos maiores, que são uma jornada, tipo, do olhar do divino, né? Elas são uma grande jornada da existência. Então, você vai ter cartas como, por exemplo, O Mundo, né? Que vai falar o quê? Sobre como as coisas são. Né, como as coisas estão estáveis, como elas se demonstram, como elas se manifestam, ou a morte, vai falar a mudança das coisas, né, a não estabilidade. Então você vai ter essas coisas que são gerais, assim, são da existência. E aí, nos arcanos menores, e eu vou tratar como arcanos menores nesse momento aqui, só as cartas numeradas, né, que é de 1 a 10, né, de As a 10, você vai ter a vida comum. Então você vai ter uma coisa do dia a dia, você vai ter lá uma carta que vai chamar o amor, a paixão, sabe? Você vai ter uma que vai falar riqueza. Você vai ter umas coisas bem pontuais, assim, da existência e da vida. E aí, nos arcanos da corte, você tem uma certa movimentação. Eles são movimentos, eles são personalidades, né? Eles representam um gênio específico, assim. Então, uma forma de ser. Então você tem três tipos de baralhos diferentes. E aí, tem um olhar que com certeza ele é póstumo, né? Ele não é do período. Mas também tem aquela ideia de que ali você está representando os três estamentos medievais. Então você teria os oratori, que é a igreja, os padres, na figura dos arcanos maiores. Você teria os belatores, que são os combatentes, né? As nobreza, na figura da corte. E você teria os laboratores, que é o trabalho do dia a dia, na figura das cartas numeradas. Isso, com certeza, é uma associação póstuma, né? Não é do período. Mas é sempre divertido ver essas colocações.
Eu hoje aqui eu tô como... Eu chamei vocês dois porque eu tô como ouvinte, na realidade. Então, cara, eu gosto muito, né? Eu acho bem, bem legal todo a mítica que tem por trás, né? E é até perguntar, assim, como é que o tarô é religião? Como é que funciona, assim, tem... tem briga, não tem, como é que é? Acho que é mais preconceito, né?
Pode falar, mano, senão eu solto o louco. Vai sempre na frente.
Eu não sei dizer sobre religiões de matriz afro, né? Mas as pessoas que eu conheço que participam de religiões de matriz afro, elas têm contato, se não com tarô, com baralho cigano, sempre com um dos dois. E, bom, no meu caso eu fui criado desde pequeno na igreja católica, né? Mas, como eu falei, minha mãe e minha irmã sempre com um pezinho no esoterismo. A minha irmã, ela até frequentava um banda de vez em quando. Mas era isso, tipo, era só elas, não sei porquê esse afastamento aí. Era uma coisa que meio que, sei lá, talvez os outros não pudessem saber que elas faziam, alguma coisa assim, mas tava ali, na segunda-feira, vendo o tarô. Se minha irmã pudesse passar numa cartomante, passava, era sempre assim.
Que bacana.
É, que eu sei, assim, mas não vou saber dizer se é exatamente de tarô, se tem alguma coisa a ver, é que sim, acho que no candomblé eles acabam usando um pouquinho do... O baralho, principalmente, né? Agora, se tem alguma coisa a ver com o tarô, eu já não sei.
Cara,
eu
vou te contar uma parada muito louca aqui. A Igreja Católica, ela... Todo respeito, meus amigos católicos, tá tudo certinho. A Igreja Católica, ela nunca disse que o tarô era uma coisa ruim.
Uhum.
Isso é uma curiosidade que eu acho que é importante. Os nossos ouvintes não vão estar vendo agora, mas eu acabei de mandar no chat do bate-papo dessa conversa que a gente tá fazendo aqui, uma foto do João Paulo II, que foi o Papa João Paulo II, né? O Karol Wojtyla. Então, tá vendo aqui que tem uns livros na frente da foto? Você que não tá vendo, imagine, por favor. Né? Tem uns certos livros aqui na frente. Aí você fala assim, nossa, o que que esses livros estão fazendo na mesa do Papa? Se tá na mesa do Papa, é porque o livro é importante pro Papa, não é? Afinal, está na mesa do local de estudos, né, de convivência do Papa ali do dia a dia. Esses dois livros amarelos que aparecem, eles são livros chamados Meditação sobre o Tarô. Ele tá na mesa do Papa, um livro que vai discutir e conversar sobre o tarô no geral. Então, e era um dos livros de cabeceira, assim, do João Paulo II. Aí tem uma coisa muito doida, porque a igreja nunca proibiu o tarô. A própria astrologia, na verdade, a igreja nunca proibiu também. Ela tentou, inclusive, fazer uma época, uma própria astrologia, utilizando, ao invés de falar dos elementos, ela utilizando os humores, né, o sanguíneo, o colérico, que são muito a ver com os elementos, e ao invés de usar os signos, usando os 12 apóstolos. Né, teve um período onde se tentou fazer isso, de certa forma. Mas não rolou, era muito complicado, acabou ficando meio quieto. Mas o tarô, ele nunca foi expulso da igreja. Na verdade, ele sempre foi muito bem quisto, muito bem olhado, porque, no geral, o tarô é bastante cristão, ele é bastante ocidental. As figuras nele são muito cristãs, né? Você vê lá um eremita, ele tem uma coisa de Moisés ali. Você olha o julgamento, é o Apocalipse. Então ela sempre foi muito bem quista pela igreja católica em geral.
Se você vê a carta, eu acho que é a Roda da Fortuna e o Mundo, que aparecem um anjo, uma águia, né, o boi, um leão. Se você pergunta pra alguém, vai falar, são os animais que formam... falei boi também. São os animais que formam uma esfinge. Eu perguntei pra minha mãe uma vez, na época que eu tava curioso e tal, pra ela eram os quatro evangelistas. Um representava Mateus, o outro representava tal, e se eu não me engano, em basílicas, em coisas, tem o desenho, esses desenhos de anjo, boi, leão e tal.
Sim, sim, são os quatro animais que aparecem no Apocalipse, né? Gritando glória pra Deus e tal. Então tem esse papel muito cristão, porque quando o tarô ele começa a surgir no formato de desenhos, ele surge ali no século XVI, ele começa a surgir quadros, né? Porque não era carta direto, eram quadros. Então você tinha grandes quadros representando as cartas do tarô. Então você vai encontrar ali a galera da família Médici, depois vai pagar pra ter alguns desses quadros, os arcanos desenhados. E em uma hora ele acaba se tornando as cartas que você tem ali, principalmente no Marsella, né? Que eu acho que é uma das versões mais antigas. Que você tem ali na região de Marsella, que é uma região portuária. Então você tem um contato de coisas, né? Você tem as pinturas que já eram, né, passadas entre os artistas, já tinha umas reflexões que estavam colocadas nela ali. Você tem o hábito de fazer cartas, que era uma coisa árabe e portuguesa, né, que acabou passando ali para a galera de Marsella na França. E você tinha um hábito de jogos, que aconteciam muito. E, consequentemente, além dos jogos em geral, você tinha a prostituição, que utilizava muitas vezes do tarô para poder fazer um comprimento de renda, né? era um complemento de renda interessante. Marinheiros são supersticiosos até hoje, né? Se você já conhece alguém que trabalhou no mar ou que teve alguma questão assim, são muito supersticiosos. Então você tinha ali um lugar que valia muito a pena, né, você investir essas ideias para surgir o tarô como a gente conhece hoje.
O tarô e a parte financeira, né? A
parte financeira. Sempre se cobrou pelo tarô e ninguém acha estranho você cobrar pelo tarô, né? Você acha estranho você cobrar, sei lá, por uma bênção, você cobrar por um conselho, uhum, né? Alguém pode ficar olhando. Mas tarô já percebeu que ninguém acha estranho quando você cobra? Na verdade, é capaz de acharem estranho você não cobrar.
Tá, aí eu vou entrar então já mais na parte, o que a gente pode dizer de parte mística, assim, né? Por que que é tão, o pessoal vem e fala, não, vou prever o futuro com alguma coisa, assim, de tipo, eu digo com muitas aspas, tá?
Ah, cara, o tarô, ele mexe muito com arquétipos, né? Tipo, você pega, principalmente os arcanos maiores, cada carta tem muito significado embutido. E são coisas assim, como o Keller falou, tem uma jornada ali e basicamente todo mundo passa por momentos dessa jornada. Talvez não por todos, mas alguns momentos se encaixam bem ali. Então aquela coisa de, ah, essa leitura bateu muito comigo, ah, isso aqui bate certinho com a minha sensação. Mas se você for parar pra pensar, o tarô ele tem muito mensagens de aconselhamento, assim, então meio que dá pra você fazer, o meu marido, que ele é mega cético, quando eu tava estudando os arcanos maiores, e ele ficou um pouquinho curioso pra ver, até pediu pra eu tirar umas cartas pra ele, ele falava, qualquer carta que você tirar do tarô, vai ter uma mensagem pra você de auxílio, ela tem um arquétipo de ajudar, então meio que é por isso também. A parte de prever o futuro, aí eu já não sei dizer, eu utilizo ele mais como um aconselhamento, a parte de previsão é o que você pode fazer em tal situação.
É porque eu vejo assim, desculpa te cortar, que, não, é que eu vejo até você no seu Instagram lá, que você vai lá, você tira às vezes pra pessoa que você nem conhece, né, cara?
Sim, mas é sempre aquela coisa, eu até reclamei uma vez no meu Instagram, que as pessoas ficam, quando? Não tem uma carta com calendário me dizendo data.
Uhum.
Eu preciso de perguntas objetivas, eu preciso saber no que você precisa de aconselhamento.
Exatamente, eu acho que até uma outra, um dado histórico, né, pra gente entender. O tarô ele vai estar muito ligado à cultura judaico-cristã. A ideia de destino, destino como uma coisa fatalista, ela não é uma coisa judaico-cristã. Isso é uma parada bem engraçada, né, isso é meio grego. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, assim, esse negócio de tipo, ah, vai acontecer tal coisa, e se você tentar impedir tal coisa de acontecer, na verdade você vai fazer ela acontecer mais rápido. Sabe essa ideia?
É tipo rei.
Isso é tipo rei, exatamente. Isso é grego, isso não é judaico-cristão. E o tarô, ele tem uma herança judaico-cristã muito forte. Lógico que ele vai beber de várias coisas também ali naquele momento. Depois ele vai ser, vai ganhar complexidade com o esoterismo, por aí vai. Mas ele tem um conceito de destino e de futuro que não é fatalista, é você levantar e fazer. Então, para remeter de novo ao conteúdo bíblico que a gente falou, você vai ver lá que, nos evangelhos lá, Jesus. Aí tá lá, e Maria e João, Maria e José, se levantaram e foram ao Egito, porque estava escrito que o Messias ia até o Egito. Então eles foram para cumprir a profecia. Não era ficar parado que a profecia acontecesse sozinha. Então a profecia não acontece se você não se mexer. A profecia ela é quase como um conselho, um mapa, não é uma coisa fatalista. Então o tarô ele está imerso nessa ideia. Você vai ter uma visão a respeito da coisa, mas precisa do seu movimento. Se você resolver não fazer, aquilo não se manifesta. Então isso está dentro também da essência dele. Então trabalha muito nesse contexto do aconselhamento também. Outra demonstração que eu gosto de falar é que ele te ajuda a abstrair do momento e ter uma visão meio que de fora, ou do alto, comum que você que já tirou tarô, perceber que eles estavam muito imersos no olho do furacão da situação, ou da emoção, e não conseguia ver mais objetivamente. Aí você tem a relação do tarô que te puxa pra fora e pra ver. Então, é como se você estivesse no topo de um prédio, e aí você tá no topo do prédio, você olha pra baixo, você vê uma criança brincando de bola. E aí você olha do outro lado, você vê um carro vindo em alta velocidade. Você tá acima, você não tá prevendo nada, você tá só olhando de um outro ponto, os elementos já estão ali, né? Então você vai prever que vai dar merda em algum momento se deixar do jeito que tá. Então não é uma previsão, ela é uma interpretação dos elementos que já estão postos, mas que você não conseguiu observar. O tarô vai ter essa característica meio que de olhar por cima. Isso é dando um pé mais puxado pro cético mesmo e pra ver as influências culturais e tal. Tem umas coisas bizarras. Que é, por exemplo, você bater o olho lá e você tira um determinado ponto falando assim, como já aconteceu comigo, de puxar a questão de futuro, de pra onde vai, né? Que não é um futuro fatalista, é pra onde vai, se continuar as coisas assim, de uma pessoa, e ali escreve, ao invés de falar do futuro, fala, olha, tem muitas coisas que você gostaria de fazer, aproveita pra fazer logo, porque o tempo é curto, e você não gostaria de se arrepender, então é um bom momento pra você fazer as coisas que precisam ser feitas. Você fala isso na moral. 3 meses depois, a mina morreu.
Ô, louco.
Sacou? E eu fiquei quase um ano sem mexer no tarô também. Eu falei, não, fica aí, cara, calma, dá uma respirada aqui. Então foi meio absurdo isso. Saca? E depois vem a filha dela e fala assim, ó, depois que fez a leitura, ela foi falar com o parente que ela não conversava, foi fazer tal coisa, porque ela entendeu mesmo que era difícil. Então ela veio me agradecer, veio me trazer tipo uma cesta de doce, assim. Porque diz ela que eu ajudei a mãe a passar em paz. E eu, tipo, olhando assustado e horrorizado pra situação. Né? Então tem umas coisas que é bizarra, assim, tem umas paradas que é bizarra. Mas que, se você tem uma linha mais cética e tá tudo bem com isso, você pode colocar dentro daquela curva de coisas difíceis ou semi-impossíveis que acontecem normalmente, né?
Cara, e uma diquinha que eu vou dar aí pra quem faz consulta com tarô, não sei se tem a ver com o assunto, mas eu lembrei, o Álvaro falou de eu abrir a caixa de... no Instagram, caixinha de perguntas. Eu precisava de uma forma de treinar, e treinar só com o marido não dá, porque... era só tirar pra mim, tirar pro marido, tirar pra mim, tirar pro marido. Pandemia não deixa ninguém vir pra cá. Aí eu resolvi fazer isso. Cobro um valor bem baixo até, porque pra mim eu tô aprendendo ainda, eu tenho muita dificuldade com a corte, principalmente. Mas de vez em quando eu abro uma caixa de perguntas no Instagram e vamos lá. E cara, direto, as pessoas perguntam questões repetidas. Tipo, sei lá, abri 2 semanas atrás, a pessoa perguntou, na outra semana eu abri... a mesma pergunta. Eu vou dar o exemplo de um cara que ele tá fazendo defesa de mestrado. E a primeira vez ele perguntou, como é que vai ser minha defesa? Eu vou passar? E saiu ali, ó. Você sabe do que você tá falando, você só tá muito ansioso. Respira, dá uma estudadinha no que tá te causando ansiedade, mas tá tudo certo. Semana passada, quarta-feira é minha defesa de mestrado. Eu vou passar? Falei, você acabou de perguntar isso, gente? Você não viu a parte da ansiedade? Você não viu a parte de respirar e estudar o que você tá com dificuldade?
Ou você tem um gêmeo, né? Que também tá mestrado.
No final das contas, ele passou e ele me agradeceu por dar o toquezinho da ansiedade. Mas é aquela coisa. Se eu fosse tirar, ia ter todo um rolê de ter que falar pra ele, cuidado com a ansiedade de novo e tal. Ou, sei lá, sair uma outra leitura que deixa ele com paranoia na cabeça. Porque ficar fazendo a mesma pergunta várias vezes cria uma vontade de ter uma confirmação positiva.
Não, e a mesma pergunta várias vezes, você vai ter várias interpretações da mesma coisa. Então, né?
Mas é que a pessoa, ela quer a confirmação positiva. Ela quer ouvir aquilo, tipo, não, vai dar tudo certo, você vai ser ótimo, arrasa. Não, cara, tava falando bem claro ali. Você tá ansioso, respira um pouco, para um pouquinho.
Esse é outro detalhe do tarô que é muito bacana. Se você quer, tipo, um sim ou não... O tarô, ele pode funcionar pra isso, mas ele é um bagulho francês, né? E você não acha um francês falando sim ou não diretamente. Quem já leu qualquer livro francês ou qualquer filósofo francês é um saco, né? Ele começa, oi, sim, talvez, mas por que você está fazendo isso? Já resolveu parar e analisar suas próprias posições? Se você está preparado para lidar com coisa, por que você está fazendo essa questão? Ele vai puxar pra esse lado também. Então ele é um pouco prolixo nessas colocações. Não é tão, né, fechado, fatalista pra olhar. Se você quer picuinha e fofoca, aí é baralho cigano. Baralho cigano é sim, tá te traindo. Sim. Sim, e a moça loira, sabe? Nesse naipe, assim.
Eu até dei a dica, a pessoa que fica, ai, quando eu vou namorar? Quando eu vou conseguir emprego? Eu falei, gente, você quer data? Vai ver runas. Eu até passei o arroba da minha amiga que faz leitura de runa, que falei, runa tem runa específica pro período de tempo.
Exatamente. Eu tenho uma impressão, ao longo do tempo todo, assim, que eu trabalho com tarô, que dá pra você fazer uma leitura normal. Uma leitura normal, ela tá ali uns 3 meses, sabe? 3, 4 meses. Eu costumo chutar uns 3 meses de período. Se você quiser, você pode estender um pouco mais. Mas eu tenho a impressão de que quanto mais você estende, mais variáveis você coloca no jogo e menos preciso vai ser. Né? Quanto mais você estende pra frente. Mas tem alguns sistemas, né? Sistemas de tiragem que ajudam você a compreender outros olhares, né? E pra quem não sabe, sistema de tiragem é como você tá dispondo as cartas. Normalmente você vai ter gente que vai colocar passado, presente e futuro, né? Tese, antítese, síntese. E você tem a famosa cruz celta, que são 10 cartas na mesa, 10 posições na mesa. Isso é um sistema. E você tem alguns sistemas que é tipo futuro próximo, futuro médio e futuro longa distância. Dá pra você fazer assim também. Então eu tenho a impressão de que até dá pra você ter alguma percepção de tempo. mas não é pra isso. Ele é reflexivo, né?
Teoricamente, é preciso ou é mutável? Porque é complicado, né?
Tudo é mutável, né? No fim das contas.
É que aí você acredita, você tira pra alguém, alguém acredita tanto no que você vai escrever ali, vai mandar, né? Aí a pessoa já acaba mudando tudo e não
desacredita. Ainda vai pra culpa, né? Em você, né?
Tipo, bota a culpa em ti mesmo.
Isso é uma parada que a gente fala nos cursos de tarô que eu dou, coisa desse tipo. Tem um exercício que a gente fala de exercício da carta do dia, né? Aí a gente fala pra galera, olha, se você é meio inseguro, se você tá começando, faz o seguinte, acorda de manhã, tira a carta do dia, não olha pra ela, tira a carta, separa num livro, coloca, sei lá, no teu cantinho, na tua mesa, no teu altar, o que é que você tem, e vai trabalhar, vai seguir tua vida. Quando voltar, você puxa a carta. E aí você dá uma olhada se você acredita que aquela energia, informação, símbolo se manifestar no teu dia a dia ou não. E você observa. Isso é um exercício legal pra não ter autossabotagem, né? Sei lá, e o cara vai, dia da entrevista de emprego, aí ele puxa a torre, aí, meu Deus, vai dar tudo errado, não tem o que fazer, que a torre é a carta mais pesada, assim, na discussão dos arcanos maiores. Pra não ficar bitolado, porque aí você tá fazendo uma profecia autorrealizatória. Se você já é alguém que manja do tarô um tempo, saiu a torre, você vai falar, peraí, o que eu queria fazer? Ah, eu ia ter essa abordagem no trabalho, pra entrevista. Então você vai falar, ok, essa abordagem talvez não seja certa. Então você vai lá e você altera a abordagem que você vai fazer, você vai para um outro lado. Então não é fatalista, ele te dá um espaço de escolha e de ação. A proposta é justamente essa, ela é um conselho, uma informação, um amigo que está falando contigo.
É te ajudar a ter uma outra visão sobre tudo, né? Você mesmo te dizendo ali algo, né? É bom, é igual você chamar um amigo de fora pra tentar resolver alguma coisa, né? Ele vai te dar uma visão do que tá acontecendo, que ele, pelo que ele tá entendendo, né?
Exato, é bem assim mesmo.
Mas é bem interessante isso. E pra quem quer começar a mexer com o tarô agora, o que que tem que fazer? Aonde ele tem que ir? O que, que ele tem que ler?
Cara, pra começar, você tem vontade, comprou um tarô, normalmente já vem com um livrinho. Ou então com um livro maior, caso você queira comprar aqueles combo bonito numa caixa e tal. É o mínimo que você precisa, ter as cartas e estudar sobre elas. YouTube tá cheio, tem cursos especializados pra isso. Então, cara, primeiro é estudar. E logo depois que você estudar, tem que pôr em prática. Porque como eu falei, eu li e tal, mas eu só comecei a pegar significado de cartas que não eram tão comuns pra mim, jogando. Tá aqui no Instagram, vamos jogar. Comecei a chamar as pessoas pra jogar também, então é praticando, porque daí você não vai ficar aqui, ah, palavra-chave dessa carta é tal. Ah, e o diabo apareceu, é coisa ruim. A morte apareceu, é coisa ruim. Não, você vai ver o significado de acordo com a posição da carta, ou com o tipo de pergunta que foi feita, com a situação do confluente. A gente vai vendo todo, pegando todos os meandros na prática.
Eu acho que é uma ótima dica essa que foi dada, assim. E eu vou até complicar um pouco mais uma dica que é tão boa. Espero que, por favor, gente, se ficou complicado demais, não me ouçam. Né?
Pode falar à vontade.
Você tem algumas possibilidades para colocar. Se você gosta do tarô porque você quer fazer leitura de tarô, né? Eu quero ser cartomante mesmo, eu quero ser tarólogo, quero tirar tarô e fazer as paradas. Então tem um caminho específico que eu já falo. Mas às vezes você quer o tarô porque você gosta da arte. E aí tá tudo bem, né? Aconselho vocês a procurar os tarôs da Lu Scarabeu, que é uma empresa, acho que italiana, não vou lembrar agora. Que ela faz uns tarôs lindos, assim, incríveis. São uma facada absurda, né? Porque ele é pensado pro euro. Mas são lindíssimos, né? Eu ganhei um Starman, que é um tarô baseado no David Bowie. Assim, na fase Starman e tal. Puta, coisa mais linda. Não tem nem sleeve pra guardar ele. Dá medo de ler com ele e arranhar a carta. Porque ele é muito lindo. Então, às vezes, você gosta da parte artística. Beleza, tá tudo bem. Tem um caminho. Que é adquirir, fazer coleção e tal. Às vezes, você gosta da parte psicológica, arquetípica, né? Da discussão, do olhar. Tem um livro muito bacana, que é da Sally Nichols, chamado Jung e o Tarot. Então, ele vai ter essa questão. A Sally Nichols, ela foi aluna do Jung, acho que foi em Zurique. E ela conhece bem as ideias arquetípicas que o Jung propõe, e ela vai olhar pro tarô e fazer umas análises arquetípicas daquilo como um mapa da consciência. Não é para leitura. é para você pirar, né? Para você observar e pirar. Então, é uma alternativa também. Então, você tem aqui tanto um caminho artístico quanto um caminho psicológico. Se você quiser ir para leitura de tarô, para ler mesmo, para ler várias coisas, eu já estou com um pouco de dificuldade para poder indicar livro para leitura, porque todo livro eu encontro alguma coisa que eu não concordo ou algo que eu acho um problema. Por isso que a gente acabou fazendo um curso. A gente acabou falando sobre isso. Então, inclusive no YouTube tem o canal do Lupus em Fábula, que é meio do Grolla, que a gente tá falando sobre os arcanos maiores naquele ritmo, né, de marcha lenta, assim, porque, putz, o YouTube é difícil, né? Fazer as coisas, a produção e tal. Mas a gente tá falando sobre os símbolos, não necessariamente significados, dos arcanos maiores do Rider White Smith. É um caminho. Tem um outro livro que ele não é introdutório, tá, gente? Ele não é introdutório, mas eu gosto muito e você acha ele de maneiras não oficiais, porque a editora que detém os direitos nunca fez uma reimpressão, que é um livro chamado Tarot Cabalístico, do Robert Wang, né, que ele é um cara que estudou a Golden Dawn, que é uma ordem esotérica do século XIX e tal, e ele faz uma comparação de cartas, eu acho que um dos melhores apanhados para quem quer estudar tarot num olhar da cabala, um olhar do esoterismo ocidental, da leitura. Então acho que é muito bacana. Fica uma proposta. E olha como eu já compliquei, né? Falei que tem o caminho da arte, o caminho da psicologia e o caminho de quem quer fazer a leitura ali na loucura mesmo, né? Então tem esses caminhos também. Se quiser fazer a leitura na loucura também, cola comigo aí que a gente sempre abre turma do curso e tal. E se você falar que veio pelo podcast, tem desconto. Que eu dou
olha
desconto
aí. Pra todo mundo
e assim funciona. Se eu tiver desconto, eu tô dando. A vida não tá fácil, não. E um outro olhar que eu acho que seria legal, novamente uma nova complicação, é por qual baralho começar. Eu acho que vocês também devem ter ouvido muito isso, né, mano? Essa, que baralho que eu começo, né? O que que eu faço? Pra onde que a gente vai? O que eu costumo indicar pras pessoas é o Rider White Smith, RWS, que é escrito pelo Edward White, né? Ele que é o cara que conceituou, desenhado pela maravilhosa Pamela Smith, e o Rider, que é o cara do começo, era o editor, que pôs o nome dele na coisa toda porque ninguém se importava com a ilustradora e ela era mulher e negra. Então, a galera deixou pro lado porque é assim que o século XIX funcionava. E início do século XX.
Se bobear até hoje, tem
Gostaria de que não funcionasse mais ainda, né? Mas é desse jeito. Então eu acho que é o melhor porque ele é o tarô mais copiado do mundo, cara. Se você for lá procurar o tarô zumbi, você acha? Ele é uma versão do RWS, Rider White Smith. Se você procurar aí o tarô dona de casa, é esse. Se você procurar o tarô do assassino serial, é esse. O tarô do Calciferum é uma versão do Rider White Smith. Então eles são sempre, normalmente são Rider White Smith forms, assim. Por quê? Porque o Rider White Smith, ele fez uma coisa genial, que foi desenhar os arcanos menores. Os arcanos menores, no Marsella, eles são só cartas de baralho, né? E aí o Rider White Smith, ele se baseou num tarô anterior, chamado Sola Busca, que dele desenhou os arcanos menores. Então fica mais fácil para você interpretar, né? É um bom caminho. Muita gente fala, o Marsella é incrível, mas tem menos material sobre ele hoje em dia. Eu até tava pensando em fazer alguma coisa só sobre o Marsella, mas tem menos material sobre ele hoje em dia e ele não tem desenhos nos arcanos menores. Então se você for usar só os maiores, beleza, não tem problema, acho que você não vai ter dificuldade, mas nos menores pode ter uma confusão. E tem um outro tarô, que é uma outra linha, tem mais dois na verdade, que eu acho que são um pouco polêmicos de se usar, que é tanto o tarô de Thoth, que foi concebido pelo Aleister Crowley, que ele é complicadíssimo. Ele é um outro olhar de tarô, cara. Ele não é o tarô pra uma pessoa normal. Ele foi pensado pra alguém que já é magão da porra, né? Pra isso que ele foi pensado. E o tarô mitológico, que fez bastante sucesso no Brasil, porque ele era muito acessível, né? O tarô mitológico, que também ele tem uma lógica própria. Por exemplo, o tarô mitológico, ele encara que é o mago é uma carta isolada e a sacerdotisa, ela é uma carta feminina do Hierofante. Então ele tem uns olhares, assim, que eu não concordo também, mas eles são muito particulares desse tarô. Então você tem essas opções, assim, que eu acho que é legal pra você começar, e algumas que eu acho que não seria tão fácil você caminhar por ela. Rider White Smith, RWS, acho que é o mais simples, assim.
Cara, pior que você falou das versões do Rider White, e velho, o que tem de tarô da bruxa, tarô dos anjos, tarô do não sei o que, que é baseado... Alguns, na verdade, colocam tarô no nome, mas é um baralho totalmente diferente.
É, nem é tarô, né?
Mas, cara, pra você ver, eu tenho aqui um Rider White Smith da Isis, eu tenho um tarô do mago, que é um Rider White, só que visto como se fosse uma escola de magia, então a corte são elementais.
Legal.
E tudo com alunos e professores e tal. Até mandei pro Cursa no grupo um dia, pra deixar ele bravo, que é a carta do...
É o Odin.
Do enforcado era Odin. Cara, mas no livro faz até sentido, porque ele é um professor de runas, mas é um enforcado, então já deixa ele bravo. E da Lois Carabel, eu só tenho um New Vision, paguei caro pra caramba, mas é muito bonito.
Ele é muito bonito.
E eu tô querendo pegar um Decameron Tarot, mas só porque eu achei incrível como eles conseguiram colocar putaria e ter significado da carta ainda.
Maravilhoso pra você ler pra tia Carolinha. Tia que...
Nossa senhora!
É. Grupo das irmãs, aquele... aí você puxa aí.
A Trozoba gigante, ah, isso aqui, ó. Pá! Mas eu gostei dele porque, tipo, algumas cartas dele contam uma historinha, dá pra você montar uma historinha com as cartas. Ao mesmo tempo que cada imagem ali bate quase sempre com o significado do arcano.
Perfeito, perfeito. Boa dica.
E é meio que isso também. Quem começa o Datarô dificilmente fica num baralho só também, né?
Acho que a gente não consegue, né? Acaba virando coleção também, né? Tem vários, né?
Cara, pra cada um você vai dando coisa diferente. O Rider-White Smith, eu uso ele só pra leitura. O Tarô do Mago, eu já uso ele mais pra questão meditativa e pra alguns rituaiszinhos que eu faço. Esse do New Vision, eu uso ele só pra estudo, porque eu acho muito legal ele ver o outro lado da carta, o outro significado e tal. E visualmente ele bate muito, assim. Então é mais fácil de eu memorizar olhando pra ele do que lendo no livro, às vezes.
Muito bacana, muito bacana. Acho que é um bom conselho. Você sabe que eu tenho... eu uso também tarô pra uso criativo, pra ajudar a construir roteiro. É uma outra possibilidade do tarô que é muito bacana. E fica aí uma dica, né? Ajuda você... A gente criou, inclusive, um sistema para você construir roteiros aleatoriamente utilizando o tarô. E é muito legal.
Eita, aí, tá no curso também?
Tá, cara, pior que tá.
Olha aí.
A gente fala meio que em passant, assim, mas eu explico o método e tal. Tô até querendo separar um dia para dar uma aula extra pra galera só falando sobre isso.
É. Interessante, cara, interessante. E o Fernando começou a falar um pouquinho sobre o que tem em outras mídias, né, de games e tal. E aonde a gente acha mais, né, de cultura... Agora vamos entrar mais pro lado nerd mesmo, da cultura pop. Aonde que a gente pode achar mais, onde tem muita influência, né, de games, jogos, quadrinhos aí? O que que tem que vocês conhecem, né?
Tem em tudo. Não tem grande quantidade, mas tem em tudo, velho. Livro, eu consigo... pensar, já no Calciferum, como eu falei, cada capítulo dele é um arcano do tarô.
Eu tô pra ler o segundo livro ainda, que não deu tempo.
O segundo não segue essa ordem, eu peguei ele no Kindle, ele vai mais direto. Aí eu lembro do Instrumentos Mortais, que tanto no primeiro livro, Cidade de Ossos, quanto na série, quanto na tentativa fracassada de filme, ele tem o tarô como o local onde foi escondido o Cálice Mortal, que fica no As de Copas. E, tipo, eles não chegam a explorar muito bem isso, mas é só por causa disso. O objeto estava na carta, então fica importante ali no primeiro livro. Cara, de livro, eu lembro desses dois. Agora, jogo. Tem um jogo de Super Nintendo que só saiu no Japão, que ele não era um jogo, na verdade. Você colocava o cartucho e você tinha leitura do seu signo pro dia e você conseguia fazer tiragem de tarô quando você pedisse. Você escolhia lá quantas cartas você queria, ele embaralhava e fazia a leitura pra você. Não vou lembrar agora, mas no YouTube, se você procurar Tarot Game, você vai achar. O Bind of Isaac, como eu falei, ele usa runas e tarô como itens, então você pode pegar uma carta, se eu não me engano, a torre. Ele vai explodir todos os itens que tiver na tela. Imperatriz, ela te leva direto pra sala da mãe, que é uma vilã do jogo. Então sempre tem esses itens aqui. E de jogo, cara, que bate na cabeça direto, Persona, principalmente 3, 4 e 5. Não tem como falar.
Respeita muito a ordem do tarô e o significado, né? Muito bacana.
O 3 e o 4 tinha até um negócio de... os personagens de Persona com quem você convive, cada um representa uma arcana. E no 3 e no 4, se eu não me engano, dependendo do nível de convivência que você tem, você pode acabar... tô aqui com meu amigo, dei mancada com ele. Você vira a carta. Se você não desvirar a carta, você negativa a carta. Tinha um lance desse aí. Que daí acabava te dando... ao invés de dar benefício no jogo, acabava te dando prejuízo. No 5 não tem isso. É só níveis de amizade que você vai crescendo até você maximizar e conseguir novos demônios e criaturas pra você poder utilizar em batalha. Mas, cara, ele respeita muito. A personalidade de cada arcano tá presente ali no, nos personagens que estão no jogo. Tanto é que o personagem principal, ele é a carta do louco. Ele que conduz a história. E, normalmente, quando você termina o jogo, você ganha a carta do mundo, pra dizer que a sua jornada encerrou ali.
Muito bacana, né?
Cara, pergunta tonta, mas Sakura Card Captors tem alguma coisa?
Tem.
A ver?
O pior de tudo que tem. Toda conceituação das cartas Claw, né? As cartas Claw é baseada na ideia do tarô, apesar das cartas Claw não serem tarô e serem um arcano. Serem um oráculo. Dá pra você ler um carta Claw. Inclusive, eu tenho aqui umas cartas Sakuras e dá pra fazer umas leituras muito legais.
Em Sakura e até em Yu-Gi-Oh! Eles têm um episódio que um personagem faz a leitura, né? Sakura é ela mesma, ela nem tinha o deck completo ainda, mas ela já conseguia. E em Yu-Gi-Oh! É o Bakura que faz pro Pegasus. É, pega umas cartas de monstro de duelo lá e consegue achar significado nelas.
Que é você olhar significado nas coisas, é um processo oracular, né? Mas recentemente eu tava assistindo os episódios do Sakura Clean Card. É que Sakura é uma parada que envelheceu de uma maneira ok pra se assistir, viu? Peguei pra assistir os episódios antigos. Tem um rolê de uma mina com um professor lá que é assustador, mas a galera esqueceu disso. Maluco, tá muito errado aquilo, cara. Eu sou professor e eu fiquei com nojinho pra caramba.
Cara, no Clean Card já cortaram isso daí, demitiram o professor e mandaram a mina pra outra escola.
O que tá correto, era a atitude a se fazer. Então no Clean Card tiraram essa parada, o que é muito legal. E tem um momento em que o Ariel, né, que é a reencarnação do Mago Claw com suas memórias e tal, que ele tá lendo o Tarot de Tote, né, que é o tarot feito pelo Crowley. Ele tá abrindo o Tarot de Tote, assim você vê a leitura, é uma leitura desgraçada que ele tá fazendo, você olha pra carta e fala ok, péssima leitura, mas ele tá abrindo e é o mesmo desenho das cartas, assim, muito legal. Tem uma que é enveitada só, tem uma carta que vai representar alguma coisa pra Sakura, que é um artifício de roteiro, né? Então eles criaram uma carta, tem uma carta que é diferente, com um significado específico para a história da Sakura, assim. Mas tem. E também tem um problema muito sério que todo estudo que eu fiz com o Groll e tal, das aulas que a gente dá, chama tarô e cultura pop, né? Mitos modernos e a cultura pop. Então, assim, a gente vai para a ideia das jornadas, que eu vou chamar de jornada do herói, mas você tem jornadas no geral, assim, né? O ato de contar a história, né? A gente tem uma... Aí, quando se propagou a ideia de uma jornada do herói, vamos lembrar que não tem nem gênero, né? Era The Hero Journey, né? Era a jornada de alguém, né? A jornada de alguém que se faz importante. E ele era para ser abrangente o suficiente para não ser formatado. E aí você tem o Vogler, né? Que é o roteirista da Disney e tal, que ele formata isso e vira a jornada do herói, que isso encaixa só personagem masculino e tal, tal, tal. Que é essa coisa pro forma mesmo. Uma fórmula fechadinha e tal. Se você vai para coisa mais abrangente, você já encaixa vários outros pontos. E aí caberia a jornada da heroína, caberia a jornada do herói caído, cabe a jornada da ascensão, cabe a jornada do escambau A4. Caberia todas as outras na ideia do The Hero Journey, que é essa ideia maior.
Tudo o resto foi pra aventura de RPG, né?
Exato, exato. E aí, cara, a gente, como a gente faz o curso nisso, e pra ajudar a fixar a galera, a gente usa a cena de filme, né? Que é pra você ver cena. Então tem várias cenas que, puta, é a descrição da carta perfeitamente. Muitas delas fazendo rimas visuais, assim. Que você olha e fala, mano... E o cara tá representando tal carta. É a ideia, a rima visual perfeita daquilo. Então, pra mim, vários filmes eu consigo ver isso. De Senhor dos Anéis até Matrix, Star Wars, eu vejo isso. Tem até uma cena que eu adoro, que é o conceito do louco, né? Que é a pessoa com o bastão, o cachorrinho, se jogando numa aventura nova, inocente daquilo que tá pra frente. O Star Wars 9... 9, não. O 7. É, o 7. Star Wars 7, que é o início da Rey, da Rey lá e tal... Que ela tá saltando, mano, é o louco perfeito. Tem um momento que é o bastão nas costas, ela e o BB-8, né, diante de uma duna, assim. É a carta do louco, perfeita, no conceito, na ideia, no começo. Então, eu acho que tá em tanto lugar, e é um simbolismo tão legal que você entende, você tira outras informações de coisas em geral. Fora que escritores de quadrinhos como Neil Gaiman, Alan Moore, Jodorowsky, o problemático e velho senhor Alejandro Jodorowsky, o Graham Morrison, o Lourenço Mutarelli, brasileiro, que tem, nossa, um quadrinista fantástico. Todos eles utilizam o tarô tanto figurativamente, como dá aquela sensação de que eles usam também para organizar as ideias na hora de fazer um roteiro, sabe? Porque tá lá, você percebe que tem. É daí que eu tirei essa aí.
É, o Neil Gaiman, se eu não me engano, ele usa bastante incêndio, mano.
Essa galera usa o tarô como uma forma de organizar as ideias, de organizar a coisa toda. Então, quando a gente fala pro mundo pop nerd, assim, né, geek nerd, cara, eu vejo tarô em todo lugar. Tô tipo um maluquinho do chamado, né?
Ah, mas é legal, cara. É legal principalmente que você consegue explicar visualmente, né?
Você falou de Alan Moore, velho. O Prometeu tem um capítulo que é só tarô. É do início ao fim, é a história do mundo de acordo com os arcanos do tarô ali pra ele.
O meu mestrado inteiro é só nesse capítulo.
Olha aí. Vai contando, tipo, a história do mundo no tarô e embaixo vai contando uma piadinha do Aleister Crowley ali, só que como se fosse uma anedota, alguma coisa assim.
Tem três narrativas acontecendo. Uma do mundo, do universo, da realidade, da Terra, assim, através do tarô. A outra narrativa é a Prometeia, né, conversando com as duas serpentes sobre o significado do que é a magia e do que é a existência e tal. E a outra narrativa é a história de vida do Crowley contando uma única piada, assim. Ele do nascimento até a morte, contando uma única piada. Tem três tempos diferentes acontecendo simultaneamente na página. Assim, é fantástico, né? Mas tô de saco cheio desse capítulo já, vou confessar, né? Preciso ver outro, porque não dá.
Ah, mas também tanto deve ter estudado pra fazer o mestrado, pô, cara, que acaba enche o saco, né, cara?
Você tem que ver o estado que tá a minha edição. Eu pego a edição número 2, ela tá perfeita, assim, incrível. Aí você pega a edição número 1, que tá arranhada, né? Se ele abre, já abre nesse capítulo.
Ah, eu sei bem como é que
e
é.
E de questão de, você falou de artifício narrativo, você me lembrou uma coisa agora, o Cyberpunk 2077...
É verdade, né?
Tem uma minazinha lá que tira a carta pra você, mas, cara, não tem nada a ver o significado que ela fala, é só pra te colocar na missão. Eles usaram vou dar um exemplo chulo aqui, tipo, é a morte, você vai morrer. É basicamente isso que ela faz. Eu não lembro agora qual é o arcano, mas o Marco tava jogando, eu vi, ele, Fer, a mina tá tirando tarô aqui pra mim. Eu olhei ela falando e falei, cara, tem nada a ver isso que ela falou. Tá tudo errado.
É muito bom. E tem uns colecionáveis que você tira foto também, que são as cartas, né, no Cyberpunk. Vira e mexe, alguém me manda as fotos. E aí você me lembrou também do Rafael Salimena, que é um quadrinista, né, amigo nosso, que ele fez uma tirinha...
Inclusive, é o do Linha do Trem?
É, a Linha do Trem, que ele fez, ele fez o curso com a gente e tal, e essa tirinha saiu do curso, assim, que é a tirinha da Praça da Sé. Que a pessoa vai na taróloga, né? Aí ele fala assim, tira a tarô pra mim. Aí ele puxa a morte, ela fala assim, você vai morrer. Aí ela, meu Deus. Aí puxa o carro, atropelado. Aí tem a carta do carro, aí tem a última carta, a Praça da Sé. Fala na Praça da Sé.
Ô, louco.
Tem uma galera que faz leitura assim, né? E não é bem desse jeito.
Aí já é João Kleber da vida, né?
Cara, falando em leitura assim, uma amiga do meu marido, quando ela descobriu que eu tava começando a ler tarô, nossa, ela veio toda... Não, porque uma vez eu fui numa taróloga e ela falou que eu ia encontrar o amor da minha vida numa viagem de navio, ia ser um homem loiro. Eu falei, olha, tomara que tenha sido baralho cigano, porque tarô não falaria nada disso. Tipo, específico assim, tá, tem umas cartas que dão o significado de viagem pelo mar, alguma coisa, mas cara, foi muito específico ela falando.
Mas aí você pergunta, né, mas você foi viajar? Você saiu de barco?
Ela fez um cruzeiro, assim que a mulher falou essa leitura pra ela.
Louco.
Aí você vai ver, ela tinha uma agência de turismo.
É. Ela foi pra Suécia, né, só tem homem loiro lá.
É, aí fica fácil. Mas você sabe que tem como você ver meio que personalidade, até dá pra você falar uma pessoa que age mais ou menos dessa maneira. Eu já acho um pouco arriscado, mas até dá pra você fazer alguma coisa assim. Agora, tipo, cabelo e tal, isso aí é piração. Isso aí já entra num nível de abstração que tem que me esforçar muito.
Aí vira aquelas mensagens de post, né? De traga o seu amor em 5 dias. Aí é sacanagem, cara.
Tipo, caraca, isso. Aí que tá o problema, velho. Tem todo o trampo sério do tarô, mas tem uns picaretinhos aí, e a pessoa desesperada, ela vai querer pagar, ela vai querer ouvir aquilo que conforta ela. A pessoa tá querendo uma relação e ouve uma coisa dessa, vixe, na hora tá pegando o cruzeiro.
Ah, com certeza. Com certeza. É que tem gente no deserto vendendo terra, né? Tá certo. A galera tá aí.
Ah, mas tem doido pra tudo, né? Mas, gente, acho que a gente falou... basicamente de bastante coisa, né? Ainda assim eu tenho certeza que deve ter faltado coisa pra caramba, né? Mas eu deixo agora um momento pra vocês, né? Aonde vocês quiserem falar, um momento jabá, aí fiquem à vontade.
Vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, né? Tanca, terceira vez aqui no podcast em menos de 2 meses. Eu sou o Camargo, sou do Ultracombo Podcast, podcast em ato mais longo do mundo, mas...
Você pode voltar isso aí já, hein?
Já, não cobra não, vai que volta. Vocês podem ouvir a gente falando sobre choquinhos em @ultracombopod, todas as plataformas de áudio. E eu tô criando um Instagram pra começar a ver a parte de tarô, tentar separar do meu Instagram pessoal, porque algumas pessoas pediram, que vai ser o @o.camago. Letra K mesmo e mago tudo junto.
Ai, que legal, gostei do nome,
hein? É, pra juntar aí o sobrenome e tal. E, bom, vou começar a separar e tentar fazer mais leituras aí pra começar a pegar mais a corte, que ainda tem uma dificuldade com as cartas da corte, mano.
Ah, cara, eu demorei um tempinho pra pegar também. Hoje tá bem, bem mais fácil pra mim, até porque a gente tive que estudar mais pra poder dar aula sobre e tal. Mas ela tem uns nuances, né?
Muito.
E minha vez, então? Bom, quem quiser me ouvir por aí, meu nome é Marcos Keller, eu estou em alguns podcasts, né? Tem uma coisa que eu preciso fazer, gente, que é ter mais tempo livre e trabalhar menos, fazer menos projetos, assim. Vai acontecer em algum momento. Mas se você quiser me encontrar, é só digitar Marcos Keller, K-E-2-L-Z-R, por aí, que não há muitos Marcos Keller, então você deve me encontrar com uma certa facilidade. Tô no Twitter como @MarcosKeller, no Instagram como @KoboldKeller, Kobold com K, que é aquele monstrinho.
Isso eu ia te perguntar, se eu não tô matando muito Kobold por aí pra ter esse
nome. É o meu monstro preferido de D&D, assim, eu acho o Kobold uma coisa muito legal. E eu fiz o meu Instagram, sei lá, 15 anos atrás, saca? Então eu jogava bastante e tal, e ficou. Nunca troquei. Então tá aí quem quiser me encontrar, KoboldKeller no Instagram. Fora isso, eu estou também no YouTube com o pessoal da Rod Studio e do Lupus em Fábula, no canal Lupus em Fábula, falando sobre xamanismo no contexto urbano, né? Tem uma série de vídeos meus lá sobre xamanismo, e tem também os livros, uma série de vídeos sobre tarô, junto com o Grola, com quem eu tenho o curso Tarô, Mitos Modernos e a Cultura Pop, que inclusive acho que agora pro fim de setembro a gente já deve estar preparando uma turma nova, tal, caso alguém tenha interesse de aprender os arcanos maiores ali. É muito bacana. Garanto que você sai lendo. Fora que a comunidade é muito legal e a gente tem vários materiais adicionais que estão sendo construídos. Tem um, cara, sobre métodos de sistemas de leitura, né? Que você tem mais de 200 sistemas diferentes. E tem um outro que a gente está fazendo sobre tarô e profissões. A gente. Eu não estou fazendo nada, né? Estou só vendo o pessoal lá, os alunos montando e tal. Está muito legal. Fora isso, eu estou também nos podcasts do Lupus em Fábula, que é o Pele de Cordeiro, discutindo esoterices e por aí vai. Na linha das esoterices eu tô também no Magicando, que é lá da galera do Mundo Freak, falando sobre magia, esoterismo e essas doideiras. Também tô no Mundo Freak Confidencial, né, que é um exclusivo Spotify, onde você pode nos ouvir falando sobre entretenimento no geral e cultura pop, né? Então a gente tá falando sobre casos insólitos e várias questões. Eu sempre gosto de lembrar que a gente adorava falar, tipo, teoria da conspiração, essas doideiras, mas hoje a gente é o cara que fala, não, se vacine, a Terra não é plana. Hoje em dia a gente fala, não dá. Mas ainda é muito divertido, a gente ainda fala sobre vários desses casos que a galera olha, que a galera tenta, um pessoal bem competente, assim, discutindo, então acho que vale muito a pena. Então cola com a gente aí, o que não falta é eu falando bobagens em algum lugar.
E outra vez eu só te agradeço, cara, que foi bem legal o papo. E já deixo o convite pra próximos aqui, pra gente falar de mais coisas também.
Ah, com certeza, vambora.
Você daí... também, Camargo, já sabe que você já é de casa, então já...
Ah, já tem a chave, já é só entrar aqui. Já,
já pode abrir a geladeira, pegar uma cerveja, fica de vontade.
Opa!
Gente, é isso então, pra quem... quiser ainda mandar um e-mail pra gente aí, é contato@fatorerronerd ou fatorerronerd@gmail.com e no Instagram e no Twitter é @fatorerronerd e é facinho da gente. Quiser bater um papo com a gente, é só chamar lá que tá facinho também. Gente, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Surprise!
Este programa foi editado por Audi Edições.